Olá, eu sou a Maria Teresa Reis, eu sou jornalista e esse é o podcast Saúde que se Comunica. A série Olha Quem Tá Falando do SUS, que é parceria minha com Paulo Capucci, gestor em saúde, traz histórias e memórias da construção do nosso sistema público, gratuito e universal de saúde. A série está sendo lançada em um momento festivo, quando celebramos a existência do SUS, criado na Constituição de 1988 e regulamentado pela Lei 8080, de 1990. Vamos conversar com aqueles e com aquelas que contribuíram, e ainda contribuem, com esse projeto técnico e político de garantia do direito à saúde no Brasil. Nos episódios anteriores da série Olha Quem Tá Falando do SUS, falamos com 8 expoentes da construção do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Todos eles relembraram fatos e nos contaram histórias. Neste 9º e último episódio da série, reunimos as falas dos nossos convidados sobre as perspectivas para o futuro. O médico sanitarista Eduardo Jorge, que foi deputado constituinte e secretário municipal de saúde de São Paulo, destaca a manutenção de uma aliança ampla do setor saúde, com privados, filantrópicos e públicos que queiram trabalhar de acordo com os princípios do SUS. Eduardo Jorge também pontua sobre a necessidade de superar as diferenças regionais e também ressalta as dificuldades encontradas na promoção da saúde.
Então, eu posso dar alguns pitacos. O primeiro deles, eu acho, né, é que a gente tem que manter essa aliança ampla do setor saúde comprometido com o SUS. Eu tenho, por exemplo, um hospital Albert Einstein, que agora recentemente publicaram a lista de 100 melhores hospitais. O Albert Einstein é o nosso lá em cima.
O Instituto do Câncer aqui também.
Então, a gente tem...
E o Incor também.
Então, essa aliança do sistema, vamos dizer assim, puramente estatal, puramente público, com esses setores, é vital. Eu tenho um hospital como esse aí, que está na lista dos 100 melhores do mundo, né? Administrando junto com a gente um hospital lá em Boimirim, na fronteira de Itapecerica, chegando até para o lado de Bugaçu, é muito importante para a gente tem que ter essa decisão sábia da Constituinte de fazer essa aliança, né? Com todos os setores, sejam os privados, filantrópicos, públicos, que queiram trabalhar de acordo com o princípio do SUS, fazer isso de uma forma cada vez mais estável, cada vez mais bem entrosada. A iniciativa privada vai continuar existindo em paralelo. Foi aquilo que a gente prometeu para o Carlos Santana. Aí, não tem problema isso, né? Ele vá, siga a sua rota paralela, tem a sua importância econômica, inclusive, né? Esses hospitais disputam a área econômica importante, vem gente se tratar aqui. Neles, né? De outros países. Bom, então, essa é a primeira questão que eu acho importante a gente trabalhar, essa aliança ampla de sustentação do serviço do SUS, da administração do SUS, da oferta de serviço do SUS. Outra coisa que eu acho muito importante, Paulo, é superar as diferenças regionais. Lá no Cruzeiro do Sul, no Marechal Taubaturgo, no Acre, né? A gente chegou lá sim. Mas você não pode dizer que a população de Marechal Taubaturgo na fronteira do Acre com a Bolívia tem ainda a mesma quantidade e qualidade de serviços em relação ao SUS que tem a população que mora na Bela Vista aqui em São Paulo ou que mora em Belo Horizonte. Não tem condição ainda, não chegamos muito longe disso. Então, sim, eu acho que tem que ter uma articulação do conjunto do SUS, federal, estadual e municipal, para você finalmente implantar melhor aquelas regiões de saúde para dar um mínimo de homogeneidade, né? Para inclusive diminuir o trânsito de gente que pega o ônibus lá em Campina Grande, no interior da Paraíba, e vem se tratar aqui no HC. Isso continua existindo. Continua existindo.
Sim, né? Basta ver o que está estacionado de carro aí.
Sim, então. Então isso aí, Paulo, é uma coisa que a gente não venceu. Né? Como é que dá um mínimo de homogeneidade? Região, essas 400, quando você conversa com o pessoal de Brasília, do Ministério, ele diz, não, mas as 400 regiões já estão traçadas.
Pois é.
Mas eu falo, elas estão no papel.
Pois é.
E qual é a base?
Tem que criar uma autoridade.
Tem que ter uma base, é claro, de unidade básica de saúde, do programa de saúde da família, é obrigatório. É. Né? Mas tem que ter além disso, tem que ter um atendimento de emergência, tem que ter algumas especialidades mínimas na oferta e alcance dessas populações. Nessas 400 regiões. Eu acho que a gente tem que caminhar. Houve um vetor da municipalização, que deve continuar, porque o processo ainda não se completou, mas tem que ter um contravetor de regionalização e articulação. Uma terceira questão importante do futuro é a história da promoção da saúde.
História?
Da promoção da saúde.
Tá.
Porque a gente prometeu na Constituinte que o atendimento era integral.
É.
Integral o que é? Promoção, prevenção, atenção propriamente dita e reabilitação. Isso dá uma integralidade, né? Mas a gente é tão pressionado pela atenção propriamente dita, pelo infarto, pelo acidente, porque já está doente, né? Que a promoção, que é você promover a saúde, né? Fica no fim da fila das prioridades do SUS. Quase ninguém faz. Quase, no máximo a gente chega em prevenção, que é a vacinação, por exemplo. Vacinação é uma ação de prevenção. Mas a promoção da saúde não faz, inclusive porque a gente não tem dinheiro, porque a gente está muito pressionado pela urgência, pelo imediato, pelo quem já está doente, e também porque depende de outras políticas públicas.
Sim. Educação, então, sobretudo.
Educação, segurança, saneamento, tudo isso, né? Então, a gente na promoção, e a promoção da saúde no SUS ainda não avançou quase nada. Por culpa nossa da saúde, que a gente fica afogado com a demanda, e também porque não há articulação de trabalho, não é tradição na administração brasileira de ter um trabalho integrado das secretarias. No Brasil a tradição é cada um se vira, cada um salve-se quem puder. A educação não fala com o transporte, que não fala com a habitação, e cada um procura se salvar com o seu dinheiro da batalha sanitária que ele ganhou, né? Então essa questão da promoção, que é uma coisa muito importante, é promover a saúde. Senão o sistema único de saúde, às vezes, hoje ainda é um sistema único da doença, né? Eu quero um sistema único de saúde, né? Que promova a saúde, que evite ficar doente o máximo possível. Morrer, todos nós vamos morrer, né? Porque está previsto. Mas tenha mais tempo de saúde. Isso é uma coisa que a gente falta. Falta essa articulação, falta essa consciência. Falta consciência, não só na saúde, nas outras secretarias, mas no prefeito, no governador, no presidente, que devia ser o maestro, já que aqui é um regime presidencialista, né?
O desafio da regionalização e o abandono do pacto de gestão também foram abordados por Aparecida Pimenta, médica sanitarista e gestora municipal, pioneira na construção do SUS e com participação fundamental na congregação dos secretários municipais de saúde. Cidinha Pimenta destaca que a questão é política.
Cidinha, deixa eu pegar esse ponto aí, pegar esse ponto com você para fazer uma projeção aí para o futuro. Enfim, que a regionalização ainda é um desafio pela sua própria evolução e que, na verdade, nós estaríamos carecendo de uma autoridade sanitária regional, que fosse uma evolução desse modelo colegiado, mas que tivesse capacidade de gestão também, né? Como é que você vê isso? Alguns falam da autarquia, outros falam de uma reforma do modelo tripartite, na perspectiva de evolução dele. Como é que você vê essa discussão hoje, passado esse período todo de experiência do pacto de gestão?
Então, primeiro que o pacto ele começa, né, e depois ele acaba sendo abandonado, assim,
isso,
enquanto projeto principal pelo próprio Ministério da Saúde. Os estados, na maioria das vezes, e acho que São Paulo é um exemplo disso, eles se limitaram a fazer o desenho das regiões de saúde, né, a composição das comissões intergestores regionais, a CIR, mas trabalhar de fato para que essa regionalização fosse capaz de garantir o atendimento integral ali naquele conjunto de municípios, acho que os estados foram muito frágeis nesse papel. Na minha opinião, a questão da regionalização é um tema que tem muito a ver com as questões políticas. Eu acho que é um tema de natureza política, porque se dependesse de legislação, o SUS tem legislação suficiente para apoiar esse processo de regionalização. Nós temos até um decreto, né? Tem um decreto 7058, que é um decreto que determina o que cada um tem que fazer na região de saúde. E acabou uma letra morta, né? Porque não se conseguiu colocar o decreto em prática.
O médico, gestor, professor e fundador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, Gonçalo Vecina Neto, fala da importância da diminuição das desigualdades e se mostra pessimista com a agenda ambiental.
Gonçalo, e aí, para onde você acha que nós estamos indo?
Eu acho que, olhando para o Brasil, eu acho que a lição dada pela essa virada 22-23, eu acho que no caso do Brasil, nós estamos, por mais alguns anos, vacinados. Eu acho que nós vamos conseguir eleger um próximo presidente comprometido com a diminuição da desigualdade, com a construção de um país melhor, e um país melhor, na minha opinião, não tem solução. País melhor é um país mais igual. Tem que diminuir a distância entre os extremos sociais que nós temos na nossa sociedade. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos aí um horizonte de médio prazo muito positivo. Porém, o que eu acho que nós vamos levar uma surra danada é na agenda ambiental. Na
É
agenda
mesmo.
ambiental, não existe massa crítica para produzir a transformação que nós precisaríamos ter para impedir que a Terra continuasse esquentando. Não existe um compromisso dos grandes produtores de gases de efeito estufa de reduzir, de fato, a produção de gases de efeito estufa. Há uma preocupação que eu acho que é real por parte da China, que é o maior produtor, e acho que ela vai conseguir reduzir, mas isso não vai ser reproduzido na Índia e nos Estados Unidos. Pelo menos não nos próximos 4 anos. Então, eu estou muito preocupado com a questão do clima, dos eventos climáticos extremos e com a situação da Terra. Eu acho que o Brasil nós vamos resolver, mas a Terra
Tá difícil.
está muito difícil.
Tá difícil.
Miriam Moura, enfermeira sanitarista, fala de imunização, de notícias falsas, as fake news e das perspectivas para o futuro com o movimento antivacina.
Então, primeiro vamos fazer história. Fake
Tá.
news existe desde a vacina do gênero em 1796, a varíola. As pessoas, como eu falei, tirava a pústula lá, então as sarges que tinha era saindo do braço vaca, então jacaré saindo não é novidade. Sabe a
Entendi.
história do jacaré com a
E vai
Covid?
virar jacaré, né?
É, e falava que ia virar bicho, tinha fotos disso. Quando houve a revolução da vacina, também foi uma fake news. Então, essa história se vem, e eu falo muito da vacina, Paulo. Que a vacina é um problema que as pessoas não entendem, que ela trabalha com subjetivo. Eu não trabalho com do antibiótico e sara. Vacina eu protejo hoje dou hoje para proteger amanhã. Hoje a pessoa vai tomar vacina, vai levar o filho para tomar vacina de difteria, croup, que não tem mais há quanto tempo?
Sim.
Sarampo há quanto tempo? Daí volta. Por quê? Porque só não tem porque está vacinando.
Claro.
Né?
O agente continua na natureza, ele não
Continua.
desapareceu.
Então, assim, muitos que dizem que não toma vacina e está tudo bem, ele está protegido por nós outros que estamos ao lado sendo vacinados, porque existe a proteção de rebanho, né? E a vacina, então, essa fake news, que já existe há um tempo, ela aumentou, não atingiu o Brasil, ela atingiu muito na parte da Covid, né? Com todas as histórias que surgiram. É, o Brasil está conseguindo conquistar isso. Eu acho que a gente tem que mostrar a história. Por exemplo, o HPV foi a maior história, porque foi falando que tinha que vacinar o adolescente. Foi um erro de marketing, que eu acho, vacinar com 9 anos para proteger contra a vida sexual. Já tava, saiu o pessoal das igrejas falando que a gente queria incentivar a sexualidade precoce.
Sim.
E daí eles proibiram de tomar vacina. Só que a vacina, que fazia mal, que não sei o que, ela é usada desde 2006. No Brasil entrou em 2014. A Austrália já está controlado. Então, assim, são coisas que atrapalham a fake news. Só que o governo tem que fazer a parte dele também. Não adianta faltar vacina. Se falta vacina, o cara resolveu ir tomar vacina e não tem vacina.
Sim.
Ou fazer vacina duas vezes por semana? Tem que ter vacina todo dia. Foi essa a proposta que a gente fez quando a gente estava lá no início. Né? Então, essa é uma coisa. Acho que são caminhos juntos. Agora, a fake news atrapalhou. Eu acho que a gente tem que trabalhar nisso, mas a gente tem que também oferecer um trabalho, sabe? Quando eu fui... Fala.
Não, eu ia te perguntar se... É, claro, no... Todo anúncio desse tipo provoca uma reação, né? É, desde lá da revolta da vacina até todos os outros episódios e tal. Você acha que com esse mundo se comunicando dessa forma, redes sociais, etc., a gente pode perder essa a nossa capacidade de pessoas ou outras pessoas se vacinarem? Você acha que o movimento antivacina pode sair vitorioso disso?
Eu acho que não, Paulo, porque isso já é antigo, que vem lá dos Estados Unidos, a questão do antivacinismo, sabe? Agora, claro, com o secretário atual de saúde, o ministro de saúde deles, ele mesmo faz o antivacinismo, né? Mas, assim, a gente tem um programa da Austrália que é magnífico, da Inglaterra, que é magnífico, do Canadá, e que eu acho que o Brasil está tentando fazer, eu acho isso importante, é, a gente não adianta só deixar os outros, né? A gente tem que também fazer, ter os nossos influenciadores a falar bem da vacina.
Certo.
Então, nós temos que...
O Zé Gotinha é um ótimo influenciador.
Né? É, ele foi no desfile de 7 de setembro.
A médica, feminista, pesquisadora, professora e gestora Karina Calife fala do futuro do SUS citando democracia, direitos, diminuição das desigualdades, questão ambiental, cuidado, gestão pública. Cita Ariano Suassuna, diz que é uma otimista realista e assegura ter mais coragem que medo.
Olha, acho que todos nós que construímos e participamos da construção do SUS, da implementação, né, desse processo todo, a gente fica, assim, sempre um estado de alerta o tempo inteiro, porque esse estado de alerta, ele não é só em relação ao SUS, mas é a questão da democracia mesmo, né, dessa construção democrática pela qual a gente vai brigando e buscando e a diminuição das desigualdades e tudo isso, né? Eu acho que eu retomo essa coisa da disputa por um mundo, um país um pouco mais inclusivo, né? Um pouco mais democrático. Então, eu me preocupo com várias coisas. A gente está falando de integralidade, por exemplo, com as questões de ambiente, né? Pelas quais a gente está vivendo. Não é à toa que a gente vive uma pandemia de Covid-19 como a gente viveu, né? Essas coisas de devastação e várias questões que são colocadas, essas construções do capital, ou seja, do sistema privado e das terceirizações em saúde, que a gente tem vivido tanto aqui em São Paulo também, né, Paulo? Elas me preocupam demais quando você pensa em organizações sociais que coordenam espaços e pedaços específicos em territórios de um município, como São Paulo, que é a quinta maior cidade do mundo, por exemplo, me preocupa porque a gente não tem ali aquela gestão pública pensada de uma maneira coordenada. Então, eu acho que eu vou ser, como diz o Ariano, uma otimista realista aqui, dizer assim, olha, eu acho que o SUS é um patrimônio, como eu já disse, eu acho que a gente tem muita gente que luta e batalha por isso. Tem gente da nossa geração, mais velhos, tem pessoas mais jovens que estão chegando, né, jovens sanitaristas, pessoas que estão aí na batalha do dia a dia, mas a gente não pode deixar perder de vista que isso não vem de graça, porque a gente está o tempo todo precisando garantir esse sistema universal, esse sistema integral, esse sistema equânime, né, que regionaliza, que chega perto das pessoas, que cuida, né? Então, eu acho que essa perspectiva de direito humano eu queria trazer aqui. Então, eu me preocupo, eu tenho medo, mas eu tenho mais coragem do que medo, eu tenho mais disposição para a luta do que medo. Então, acho que a gente vai enfrentar muitas questões para diante, mas o SUS é muito forte, né? Eu acho que tive a oportunidade de conhecer o NHS, tive a oportunidade de conhecer alguns países com seus sistemas universais, e eu não tenho, assim, dúvida de dizer que o Sistema Único de Saúde é o sistema de saúde mais bonito, mais completo, mais incrível que a gente tem no mundo.
O médico sanitarista e professor Paulo Carrara, que no sexto episódio falou sobre hospitais e urgências, destaca a estrutura do Sistema Único de Saúde e o importante papel do SUS na pandemia de Covid-19. Ele fala dos erros e dos acertos, e do exemplo deixado pelos pioneiros para a nova geração.
Agora, para onde vamos, Paulo? Onde vamos com essa crise, né, de agenda de direitos? Vamos continuar avançando? Corremos riscos? Qual é a sua visão?
Bom, risco sempre tem, tá? Riscos existem. O problema, a questão só é medir a probabilidade. Eu acho que nós estamos, do ponto de vista do SUS, estamos numa fase boa. Primeiro porque houve um baita reconhecimento do papel do SUS durante a pandemia, isso foi importante para chuchu, para todo mundo. Hoje em dia, tem muita fala elogiando o SUS, inclusive de gente de fora do SUS, né? Estava vendo um filme do ministro outro dia na Inglaterra, presenciando uma reunião de um conselho de saúde de uma unidade, que eles não existiam, eles copiaram da gente com os agentes comunitários, né? Que é outra coisa que estão fazendo lá e que não tinham, e estão usando a nossa experiência. Acho que isso é um baita reforço para o nosso projeto. Outra coisa que eu tenho visto, já há muito tempo, já, né, que são as outras áreas, né, áreas sociais e não sociais, assistência social, segurança pública, meio ambiente, o pessoal tentando copiar a estrutura que o SUS tem, né, e como ele funciona, lógico, adaptado às coisas. Esse anseio por ter algo similar ao SUS reforça muito o SUS, muito, né? Porque esses anos todos, né, são 37, de fato, 37 anos do SUS, e fora a gestação dele, né, que tem mais uns anos anteriores e tal, a gente trabalhou para chupa conseguir ter essa estrutura que tem hoje, bem ou mal, entendeu? Podia ser melhor, lógico que podia ser melhor num monte de lugar, um monte de coisa, um monte. Bom, eu sei que não dá para estender, mas bem ou mal temos um baita de uma estrutura. E todo mundo fala de um país que, um sistema que acolhe uma população que nem outro país tem, né? Que acolhe universalmente, com equidade, com tudo isso. Um monte de problemas, claro. Vários problemas. Esse negócio de rede, por exemplo, a rede. Paulo, rede, esse tipo de coisa, eu sempre falo, isso daí é combinação. Isso tudo, a palavra que resume esse negócio é combinar. Precisa combinar. Como é que eu vejo o futuro desta situação? Eu acho que nós... eu espero que a gente tenha deixado, porque eu, de fato, estou no final de carreira. Eu espero que a gente tenha deixado um exemplo mesmo, acho. Que a gente fez isso aí, não foi para dar exemplo, mas acabou, vira, né? De como fazer algumas coisas, inclusive errando, até na hora de errar. Porque a gente fez muita bobagem, você sabe também, muita coisa que poderia ter feito de outro jeito. Mas, ok, crítica, serve isso, seja democrata, escute, debata, ceda, mantenha consequências, né? Seja responsável. Quer dizer, são coisas que... até do ponto de vista, virtudes que precisam ser importantes.
Marco Manfredini, cirurgião dentista, militante, gestor e professor universitário, fala sobre futuro e riscos da saúde bucal no Brasil.
Agora, Marcão, como é que você acha que a gente vai evoluir daqui para frente a partir desses estágios vencidos e, de certa forma, a garantia do acesso aí a uma assistência integral em saúde bucal, etc. Você acha que está em risco isso, com essas tensões da agenda de direitos, com esses movimentos de tentativa de retrocesso? Você acha que a gente corre riscos sérios de andar para trás?
Olha, Paulo, eu acho que a gente corre riscos desde o início do SUS, né? Mesmo com a implantação do Brasil Sorridente, né, que ocorreu aí em 2003, 2004, né, na primeira gestão do presidente Lula, o Brasil é o único país hoje do mundo que assegura assistência odontológica para quem tem mais de 100 milhões de habitantes, né? Assistência odontológica para todas as faixas etárias. E mesmo quando você compara o Brasil com outros países que têm sistemas universais, né? Inglaterra, França, Itália, Canadá, em vários desses países há uma coparticipação quando se discute a questão da saúde bucal. Então, né, a gente nem fala mais que é jabuticaba, porque já descobriram que outros países têm jabuticaba, além do Brasil, né? Mas, assim, a gente tem uma situação hoje que é única no mundo, que é de ofertar serviços odontológicos a qualquer pessoa, inclusive a pessoas, né, que moram no exterior. Agora, recentemente, por exemplo, né, foram criadas várias frentes de atendimento aí, seja pelo governo, seja por organizações não governamentais, para atender, por exemplo, as pessoas que estavam migrando aí da Venezuela, né? É, agora, por que que eu falo que o risco ele é maior? Porque, na realidade, mesmo com essa expansão que a gente teve do serviço público, o que é majoritário ainda hoje na assistência odontológica é o setor privado, né? Então, a estimativa hoje que a gente tem, né, é que o serviço público ele cubra aí por base aí de 25% a 30% da população. Né? Os outros 70%, 75% ou estão à margem, né, ou vivem do setor privado. Né? Ao mesmo tempo em que a gente tem um movimento, né, de expansão do setor público, né, a gente também tem um movimento de expansão da odontologia suplementar, a odontologia feita através dos planos de seguro de saúde. Então, hoje, no Brasil, a gente já tem mais de 30 milhões de brasileiros que têm planos seguros de saúde, né? É, então, 15%, né? E, assim, um detalhe interessante, né? Com ritmo de crescimento igual da China aos 5 anos atrás, né? A gente tinha um crescimento aí, nos últimos anos, de quase 10% de pessoas, né, de um ano para outro, que passavam a ter um plano odontológico privado, né? E nós ainda convivemos, né, com uma prática que é uma prática, né, que se chama aí do desembolso direto, né, da pessoa que procura o seu profissional, né, vai no consultório dele, mas esse é um setor que a gente vai tendo cada vez mais, né, é uma diminuição, né, mas que ainda tem uma parcela expressiva de mercado, né.
A psicóloga e professora Yane Scarcelli, que no 8º episódio conversou conosco sobre saúde mental, fala de formação, ensino, pesquisa, extensão e gestão. Fala da militância, de que é difícil destruir toda a construção do SUS e que é preciso lutar.
Yane, para onde vamos com o SUS adiante? Qual é a sua perspectiva?
Eu fiquei muito voltada mesmo para a questão da formação. Eu tenho trabalhado muito isso com a formação como um princípio epistemológico, sabe? De tudo. Como a metaformação, que a gente, o tempo inteiro, para a gente construir coisas, a gente tem que vai se formando. Eu sou exemplo vivo de me formei nesse processo, continuo me formando. Então, acabei trabalhando muito com isso, né? Então, trabalhando, tive a oportunidade de trabalhar na implantação do CEFOR, que foi o que me trouxe para a universidade, não foi minha escolha vir para a universidade, foi posteriormente, por conta da militância, e eu acabei gostando de e fiquei. E eu tenho trabalhado muito isso, até sempre tentando não separar as coisas, sabe? A gente na universidade trabalha com a história de ensino, pesquisa e extensão, não pode separar de jeito nenhum, e eu ponho gestão também, não é nem tripé, para mim é quatro tripé.
É verdade.
E assim, eu acho que a mesma coisa, eu fico pensando para nós que estamos no SUS, na saúde mental, nas políticas públicas de maneira geral, que assim, nós temos uma educação permanente que ela é importantíssima, mas ela não pode estar desvinculada nem da assistência e nem da pesquisa em serviço, vamos dizer assim. A pesquisa em serviço que eu chamaria pode ser tanto a pesquisa formal, mas é esse trabalho de investigação constante, de análise constante do que a gente faz e de como que a gente se agrega. Isso é uma coisa. Outra coisa, a gente está sempre em rede, ter essa abertura constante. Eu sempre penso isso, né? O mundo está transformando o tempo inteiro, gente. E, nós, nos princípios zen budistas, nada é fixo, nada é permanente.
Tá gastou.
Gastou. Está tudo em permanente, tudo o tempo inteiro. Então, a gente ter essa disponibilidade da abertura, mas ter eixos claros, porque se a gente não tem isso, a gente se desorganiza. Sem e dúvida. Até para não se desorganizar, se apega em alguns modelos, se apega em algumas coisas. A gente fica, às vezes, em algumas brigas. Eu brinco aqui na universidade, enquanto fica dois ou três brigando aqui, por causa desse lugar e porque eu penso assim, assado, a política universitária continua acontecendo e, quando a gente vê, já foi levado por tudo, né? Então, pois eu fico pensando, né, em relação ao SUS, eu acho que é isso que você está falando, em relação, talvez, às políticas públicas de maneira geral. Até ouvindo essas entrevistas, eu queria dizer isso, existe algo invisível, que nunca foi muito visibilizado, do que tem de construção por trás do SUS. Eu acho muito difícil destruir isso.
Pois
porque
é.
Quantas vezes já destruiu aqui? O PAS não destruiu tudo? Onde que nós fomos reconstruir centro de convivência? Onde foi? Em outras secretarias.
Uhum.
Então, isso aqui são os agentes, nós que estamos envolvidos com isso. Então, meu medo maior, meu risco, não é nem o SUS. É assim, gente, no mundo acabar mesmo, né? Porque o que nós temos hoje é extrema-direita. Nós temos que lutar também por essas coisas, né?
Sem dúvida,
saber, mas é extrema-direita, violência, pobreza cada vez maior, um monte de coisa que a gente corre risco o tempo inteiro. É. Mas eu acho que o SUS não dá certo suporte para a gente ver possibilidades de luta.
E aí, Paulo, o mundo vai acabar? O SUS vai acabar? O que você acha?
Ah, Tereza, acho que não, né? Enfim, pode acabar, como vários dos nossos convidados lembraram, né? Há risco, né? Viver é um grande risco. Mas a obra é grande, né? Essa é um dos nossos convidados. Vários trouxeram, inclusive, a contribuição de muitos outros e deixaram para nós pistas, né? das agendas a desenvolver para que o sistema se consolide cada vez mais, se amplie, se qualifique, né? Há questões em disputa no campo político, não há dúvida, né? De sustentação de sistemas universais, de acesso gratuito, um campo de disputa fortíssima aí com o setor privado. Há também o desafio da própria organização do SUS, né? A regionalização, um acesso mais equânime, né, ampliar as ofertas na medida da necessidade de todas as pessoas, né, e dos territórios distintos do nosso país, enfim. E os nossos convidados nos animam muito, né, a seguir nessa construção, não há dúvida, com todos os riscos. Mas acabar não vai não, viu, Tereza? Vamos continuar na luta aí. Que isso é obra grande, é obra para muito tempo, e vamos seguindo.
Vamos sim, Paulo. Foi uma delícia fazer essa série, né? Muito gostoso, muita conversa boa, muita memória.
Ah, uma delícia, né, Tereza? Porque além de a gente ter conversado com militantes dos mais porretas, né, dessa luta, a gente conversou com amigos e amigas, né? Então, uma coisa muito gostosa, a gente tem tido um retorno legal também, muita gente está usando, né, aproveitando essa série para fazer reconstruir as próprias memórias, isso é muito, muito, muito legal, né? A gente fez isso, naturalmente, tem um recorte nosso, né, do campo progressista, né, de São Paulo e tal. Mas o campo progressista é o grande responsável mesmo pela construção do SUS e de políticas desse porte, desse viés, né, da agenda de direitos, né, da garantia de acesso e tal. E São Paulo, porque, como eu disse, né, são os nossos amigos daqui, com quem compartilhamos, muitos deles, talvez todos, esses esforços aqui. Mas poderia ter sido gravado a partir das histórias de Marabá, a partir das histórias de Florianópolis, de São Gabriel da Cachoeira, enfim, de qualquer lugar do Brasil, a gente encontraria esses militantes, essas militantes do SUS, né? Por isso que o SUS é o SUS, né? Mas essa é a nossa contribuição com o nosso recorte daqui e espero que as pessoas tenham gostado bastante, né? E aproveitado bastante esse nosso esforço, que de esforço não tem muito, né? Porque é muito gostoso. Eu agradeço muito às pessoas, aos amigos, às amigas, aos militantes, às militantes que né, toparam fazer essa série com a gente. Queria agradecer você mais uma vez, porque hospedou mais uma série nossa, né, o Saúde que se Comunica. É um espaço que você vem desenvolvendo já há bastante tempo, com várias matérias, com vários assuntos, e hospedou mais uma vez esse nosso esforço de comunicação aí na saúde, de um jeito que eu espero que realmente as pessoas tenham gostado. Muito obrigado, viu, Tereza, por mais essa parceria aí.
Prazer é meu, Paulo. Muito gostoso mesmo. E estamos aí para isso. Tamo junto.
E um bom final de ano para todo mundo que nos escutou, que está escutando esse último episódio. Desejar um ótimo 2026 e dizer que 2026 vai ter mais, viu, Tereza? Aquelas ideias nossas lá, nós vamos dar tratos a ela. Vamos ver se sai aquela série que a gente está planejando, que eu não vou anunciar aqui, mas certamente vai ter mais o ano que vem. Espero mesmo que a gente continue podendo dar essa contribuição. Beijão para você.
Beijo, ano que vem tem mais. Até.
Até.
A série Olha Quem Tá Falando do SUS, do podcast Saúde que se Comunica, tem a produção de Tereza Reis e Paulo Capucci. Segue a gente no Instagram, que é o @saudequesecomunica. Ou manda um e-mail, que é o saudequesecomunica@gmail.com. A gente se vê em breve. Esse foi o podcast Saúde que se Comunica. Nos acompanhe. Voltaremos em breve com mais um episódio. Até lá!